ciprestes, uma árvore que não é tão comum aqui em nossa cidade. Ela é mais comum para o sul do nosso país. E nessas férias, tive uma experiência que eu considero interessante com o cipreste e quero compartilhar com você. Contar mais uma história e compartilhar então com você o que eu aprendi ao ver alguns ciprestes. Você vai ter projetado a figura do cipreste, que parece um pinheiro, né? Só que é diferente. Você vai perceber que a folhagem é mais compacta, enquanto o pinheiro, os seus galhos, né, os seus ramos, eles se afastam, o cipreste fica bem apertadinho, né? Bem encolhidinho. E nessas férias, então, ali no sul do nosso país, foi na cidade de Gramado, eu vi muitos ciprestes. Mas, no primeiro momento, o que me veio à mente não foram aqueles ciprestes, né? Só mais tarde é que eu fui a pensar naquelas árvores. Mas me veio à mente uma viagem que pude fazer. Fui presenteado com uma viagem um pouco antes da pandemia ao sul da França. E caminhando pelas cidades, várias cidades bem pequenas, era uma excursão, eu pude perceber então o cipreste, ele sempre aparecia, né? Em alguns jardins, em poucos jardins, mas em alguns campos e nas ruínas. Nós visitamos algumas ruínas e aquilo me chamou a atenção. Me chamou também a atenção que era uma árvore comum em cemitérios. Eu não consegui tirar uma foto dos cemitérios. Tenho algumas fotos, então, nas ruínas. Vamos procurar projetar para você algumas fotos em algumas ruínas. Mas me chamou, então, a atenção que nos cemitérios era comum termos o cipreste. E eu repito, como era a excursão, eu não tive tempo de parar e tirar uma foto do cemitério. As pessoas têm um receio muito grande de visitar ou parar perto de cemitérios. Eu tenho o hábito de, sempre que tenho oportunidade de visitar uma outra cultura, visitar um cemitério, porque ele mostra muito como um povo vive, como um povo morre, o que espera depois da morte. Mas isso é uma outra história. Vamos ficar, então, com os ciprestes aqui nas ruínas. E, então, ao ver nos cemitérios e nessas ruínas, eu procurei investigar o significado desta árvore. Por quê? Essa mesma árvore nesses espaços. Porque não é comum aqui no Brasil, não é comum em nossos cemitérios uma árvore específica. Não sei se você já percebeu, mas normalmente são árvores com folhagens. E em algumas cidades mais no interior, é comum nós encontrarmos árvores frutíferas em nossos cemitérios. Mas esse cipreste, então, me chamou a atenção, eu fui investigar e era um cipreste chamado cipreste romano, porque os romanos, quando invadiram aquela região, eles trouxeram esta árvore e saíram plantando nos lugares em que eles dominavam. O sul da França ficou, por um bom tempo, dominado ali pelos romanos. E procurei, então, ver o significado. Deve ter algum sentido esta árvore nesses cemitérios. E então fui, na minha pesquisa, encontrei que o significado desta árvore tinha a ver com a morte e com a vida após a morte. Por isso que era, eles plantavam muito nós, nos cemitérios. Então me veio à mente um texto bíblico, né? Gente, se preste, procurei também na Bíblia, né? Assim, onde é que aparece? Será que aparece na Bíblia? Então encontrei alguns textos bíblicos, você pode usar numa concordância e vai encontrar. Uma que eu encontrei, que eu achei muito interessante, foi na construção do templo. Que eu confesso, na minha cabeça, ficavam os cedros do Líbano, né? Nós temos até alguns cânticos, né, que falam dos cedros do Líbano, a beleza. Realmente o cedro é uma árvore muito, muito bela, ela cresce muito, o cipreste não cresce tanto, embora ele possa chegar a uma altura bem considerável, mas quando você olha a imagem, o cedro se destaca. E cipreste, aí nós vamos encontrar, e é uma beleza, né? A gente pode aprender muita coisa com a criação. Algo que para mim era tão simples, no entanto, essa árvore simples, ela foi utilizada na construção do templo do Senhor. E você, repito, pode procurar. Eu sempre sugiro que esse nosso encontro de compartilhar a palavra deve ser o início da sua experiência de aprofundamento de conhecimento de Deus. Aqui é o start. Você pode e deve depois reler o texto e ter as suas conclusões, ampliar o estudo daquilo que apresentamos a partir da sua pesquisa bíblica. Associando, então, vendo o cipreste com a expectativa de uma vida pós-morte, então nós temos duas realidades que se apresentavam. Eu acredito que quando uma pessoa chegava ao cemitério, levando o corpo de um amigo ou de um familiar, e olhava para aquela árvore, algumas ideias com certeza vinham à sua mente. Eu então encontrei, nos meus arquivos, nos textos que eu consigo lembrar, consigo memorizar do texto bíblico, lembrei-me do texto de Hebreus, capítulo 9. Verso 27 e 28. Então, quero convidá-lo, convidá-la a acessar a sua Bíblia no livro aos Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Assim registra a palavra de Deus. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por ele. Minhas percepções a partir dos ciprestes. Primeiro, a realidade da morte e do luto. Obviamente, familiares e amigos, ao levar o corpo de alguém, já experimentava aquela realidade da morte, já vivenciavam o luto. Experiências que temos em nosso dia a dia. Nós perdemos pessoas queridas, nós sofremos, nós vivenciamos o luto e devemos vivenciar o luto. Vivemos num tempo em que estamos querendo minimizar tanto a morte quanto ao luto. Mas isso também é uma outra história. A minha percepção, então, ao olhar para essas árvores, é a morte é uma realidade, o luto é uma realidade. E o texto de Hebreus nos deixa muito claro, está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Vamos morrer, é uma realidade, é uma das limitações que nós temos enquanto seres humanos caídos em nossa caminhada, é que iremos morrer, e diz o texto, vamos morrer uma só vez. E então olhava e relembrava a minha caminhada e passei a fui rever os campos em que eu passei, em que lá estavam os ciprestes, as ruínas, e ficava cada vez mais claro. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. A mim está ordenado morrer uma só vez. Aos meus amigos, aos meus familiares, aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, está ordenado morrermos uma só vez. Só temos uma oportunidade de servir a Cristo nesse tempo. Só temos uma oportunidade para abençoarmos alguém. Não há uma segunda oportunidade. Há uma só vez a possibilidade de eu responder às necessidades, responder aos desafios que o Senhor coloca diante de mim. Há uma só vez. A segunda percepção que tenho, né, que tive, que estou procurando manter na minha mente, e toda vez que eu olho, que eu consigo ver agora, tenho a oportunidade de estar diante de um cipreste, é a realidade do juízo. Verso 27, e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aquela árvore, principalmente quando ela está ali num cemitério, ela deixa muito claro no seu simbolismo que haverá um juízo. Sim, a morte, a vida, ela termina e não termina ali. A vida no nosso, né, nosso dia a dia, a vida física, ela sim terminou, mas a vida humana não terminou, porque existe uma vida pós-morte. E o que vem pós-morte é o juízo. Há sim um juízo. Há um Deus que estará nos aguardando, até porque ele que nos chama para uma experiência de juízo, de avaliação do nosso viver, de avaliação das nossas ações, das nossas decisões. Sim, as nossas ações, as minhas ações, as suas ações, as minhas palavras, as suas palavras, o meu pensamento, o seu pensamento, sim, tudo isso será avaliado por Deus. E você deve estar lembrado que o juízo começará pela casa do Senhor, pela casa de Deus. Experiência para medo? Para aquele que está em Cristo, não. Porque eu e você temos a garantia de que em Cristo Jesus fomos perdoados. E nessa experiência em que formos avaliados, a avaliação que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões forem, será tomada, nós seremos avaliados, passará pelo o crivo da nossa experiência com Deus, do sacrifício de Cristo na cruz, na sua morte, na sua ressurreição, a resposta que demos ao sacrifício de Cristo, a resposta que estamos dando ao amor de Deus, à graça de Deus, em oferecer Jesus Cristo, seu Filho único, para que pudéssemos ter a salvação, é essa experiência, essa resposta será o crivo. E daí não precisamos ter medo, mas precisamos ter a consciência de que haverá uma avaliação. Depois da morte vem o juízo. Depois da morte. E da única possibilidade de morte, é uma só vez, nós seremos julgados, nós seremos avaliados. Virá sobre nós, sobre todo ser, todo homem, toda mulher que passar, né, por esse mundo, que vier à existência após a morte, enfrentará o juízo. E esta árvore ali, simbolizando a vida após morte, chamava a minha atenção para que existe um juízo após a morte. E a terceira percepção que tenho com esta árvore, com o cipreste, é a responsabilidade em anunciarmos a salvação. Diz o verso de número 28, né? Assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação do que esperam por ele. Cristo veio a sua primeira vez por causa do pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta árvore, ela mostra, olha, existe a eternidade, existe uma vida pós-morte, e vejam, então, a partir desse texto, que, olha, a vida pós-morte, ela tem sentido, e ela tem a possibilidade de uma segunda vida vitoriosa, graciosa, pelo sacrifício de Cristo. Se você responde afirmativamente ao convite de Jesus para que ele seja o teu Senhor, o teu Salvador, então você tem garantido a eternidade ao lado de Deus. A primeira vez que Jesus veio por causa do pecado. Veio para que eu e você, para que nós possamos ter essa a oportunidade de salvação. E tem sido assim. E eu e você, que alcançados pela graça de Deus e que reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador, precisamos ser gratos, porque é graça de Deus, é a ação maravilhosa de Deus. Não é pelo merecimento de quem crê, mas é pelo amor de Deus. E se você ainda não tem essa experiência de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, nós queremos dizer que a oportunidade que você tem de uma eternidade abençoada, uma eternidade vitoriosa, só há um caminho: reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Porque a segunda vez que ele vier, aí não haverá mais esta oportunidade. A segunda vinda de Cristo será para a salvação do que esperam por ele. A segunda vinda, então, não é para oferecer salvação a quem não tem. A segunda vinda de Cristo é para recolher aqueles que esperam por ele. É para que a salvação plena ela aconteça para aqueles que o reconheceram como Senhor e Salvador. Então, aprenda com essas árvores a responsabilidade que eu e você, enquanto cristão e cristã, temos em anunciar a salvação. Porque, meu irmão e minha irmã, haverá um tempo em que as pessoas, a humanidade, as pessoas, homens e mulheres, crianças, adultos, jovens, adolescentes, aquele que, tendo consciência dos seus atos, não aceitar em Cristo como Senhor e Salvador, todo aquele, toda aquela que, tendo consciência dos seus atos, rejeitarem o caminho de Deus para a salvação, eles não terão mais oportunidades. Sim, vamos ser agradecidos pela salvação que temos, mas vamos ter a consciência de que temos uma responsabilidade de anunciar a salvação. No tempo em que vamos viver toda a expectativa da volta de Jesus, toda a confiança de que Jesus voltará, aparecerá a segunda vez. Isso deve nos encher de alegria, renovar as nossas forças emocionais, espirituais. Olha, Jesus voltará, isso me renova. Mas que eu e você não percamos de vista também que essa segunda vinda de Jesus estará pondo, enfim, a possibilidade de salvação para aqueles que, antes dessa segunda vinda, não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Eu e você, então, possamos em nossas ações, em nosso planejamento, em nossos sonhos e desejos, possamos incluir o anunciar, o se envolver com ações em que possam e que irão proclamar a salvação àqueles que nos cercam, àqueles que ainda não têm tido esse desejo ou essa decisão de ter a Cristo como Senhor e Salvador. Coloque nas suas orações, você com certeza tem amigos, familiares que ainda não tomaram essa decisão. Então coloque na sua relação de oração, na sua lista de oração, interceda. As oportunidades que você tem de falar, de anunciar, anuncie. As oportunidades que você tem de viver o amor de Deus, de tal forma que a pessoa veja e sem que você fale alguma coisa, sem que falemos alguma coisa, a pessoa perceba Deus em nosso viver e diga, nem que seja para o seu interior, eu quero viver esse estilo de vida. E eu sei que esse estilo de vida é porque ele crê em Cristo Jesus, que ela crê em Cristo Jesus, que Jesus é o Senhor da vida deles, e eu quero isso, que eu e você, então, possamos reconhecer esta necessidade. Então, aprendi a realidade da morte e do luto. Aprendi com esta árvore, com o cipreste, que após a morte haverá um juízo, e há uma só morte, uma só possibilidade, uma só oportunidade. E que a partir da existência, da realidade desse juízo, eu tenho a responsabilidade de anunciar a salvação para que, após a morte, o meu próximo possa ter uma vida eterna ao lado do Senhor nosso Deus. Pai eterno, quero expressar a minha alegria, a minha gratidão ao Senhor, porque fui encontrado por Ti. Ó Deus, quero expressar a minha gratidão àqueles meus irmãos hoje que, ó Deus, deram parte da sua vida em anunciar o Evangelho para mim. Dos dois irmãos, me são muito, muito queridos, sou devedor a eles, o Osório, ali o Matusalém, gosto de pronunciar esses nomes e anunciar, Deus, porque foram instrumentos em tuas mãos para apresentar o Evangelho para mim. Te agradeço pela vida deles, por aquilo que eles investiram, a fim de que eu pudesse conhecê-lo através da tua palavra, conhecer a ti, conhecer o sacrifício do teu filho Jesus Cristo. Muito obrigado e peço que o Senhor continue abençoando-os, bem como a família de cada um. Peço também que o Senhor traga agora a memória dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Deus, que ouvem, que participam desse culto, que possam relembrar, Senhor, aqueles que anunciaram o Evangelho para eles, aqueles que apresentaram a palavra de salvação e que possam expressar gratidão diante de Ti por essas pessoas. E, ó Deus, quero pedir que sejamos bons instrumentos em Tuas mãos, para que outras pessoas possam conhecer a Ti. Ó Deus, reconhecer que em Teu amor, por Tua graça, o Senhor ofereceu o Teu Filho único, Jesus Cristo, para que a partir do sofrimento, a partir da morte na cruz, a partir da ressurreição, nos oferece hoje, ó Deus, a salvação, a possibilidade de passarmos a eternidade com o Senhor, ao Teu lado, ó Deus, vivendo contigo. Recebe então a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa súplica para que sejamos gratos pela salvação e ousados no anúncio desta salvação. A Ti toda honra, toda glória, o nosso louvor, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que possamos ter um restante de semana muito abençoado. Que a realidade da morte e do luto não nos inspire medo, mas nos inspire gratidão ao Senhor, proximidade ao Senhor, a aproveitarmos as oportunidades de aproximação enquanto homens e mulheres amados por Deus, família de Deus. Ó Deus, possamos aproveitar o tempo que temos aqui enquanto comunidade de fé, possamos expressar gratidão e vivermos de uma forma plena, ousada e sadia as oportunidades que o Senhor tem nos dado. E que eu e você, meu irmão, possamos no restante desta semana sermos instrumentos de salvação para aqueles que nos cercam. E Deus nos permitindo, nos encontramos em nosso domingo de celebração, de reunião enquanto família IBMEA. Até mais!